Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes e Danilo Balu e vamos falar sobre o preço da corrida. Vamos falar de dois cenários bem distintos, não só o preço de valor, de quantos dinheiros, mas o preço também por a busca incansável, insaciante, interminável de tudo, de mais distância, mais performance e tudo mais, que também vai flertando ali com a história do preço. Vamos começar com a história mais polêmica, né? De tudo que... Do mexendo no bolso da galera. Como é que vocês... A gente gravou um episódio, se não me engano, acho que foi comecinho de 2020, que a gente falava sobre o valor da corrida, e a gente já se assustava com algumas coisas, e a gente vê que mudou muito a realidade do que era há um pouco mais de 2 anos e meio atrás. Como é que vocês veem hoje, não de uma maneira... A gente vai falar para todo mundo aqui, não entendo o que a gente está criticando, a gente só está, de fato, elucidando o que o mercado tem mostrado para a gente com relação a todos os periféricos, tudo que a gente pode consumir no mercado da modalidade esportiva que a gente tanto gosta. Como é que vocês estão vendo isso?
Eu, para mim, de 2 anos para cá... É claro, trabalhando com isso, né, especificamente com tênis de corrida, isso tem me assustado um pouco o ticket médio do produto. E aí, especificamente, eu não estou só mirando em tênis com placa de carbono, mas de um modo geral, que se a gente for analisar de 2 anos, ou até 3, 4 anos atrás, onde um ticket médio de um tênis, né, chamado aí de categoria premium, ficava ali na ordem de R$800 a R$900, hoje... tranquilamente a gente vê esse mesmo tênis por 1.200, 1.300 e a régua está subindo a cada coleção lançada. Então isso assusta um pouco. Da mesma forma...
E não está subindo só no Brasil, né?
Vamos deixar isso geral, claro. Né? Geral, né?
Não é críticas nenhuma marca esportiva e não, nenhuma marca que trabalha com isso. É um cenário mundial.
Quando a gente pega um ticket médio lá fora que era 120, virou $140, $150. Mas fora isso, a gente falando de tênis, mas para tudo, de acessórios que envolvem o mundo da corrida. Então, o GPS hoje, premium, que me assusta, é determinado GPS, é mais caro às vezes que um relógio suíço, que você usa aí para sair. Então, isso impressiona bastante. Se a gente for garimpar, é claro que a gente consegue ter uma boa economia para começar na corrida. Por outro lado, ainda assim, essa boa economia... A gente pode partir ali de um tênis extremamente simples, de R$150, R$200. Só que o quanto que a pessoa que está iniciando na corrida está sendo impactada por propaganda, por indicação de amigo, quanto que ela quer acreditar nesse produto e às vezes o produto nacional.
Às vezes por falta até de informação, né?
Exato. A época, 1 milhão de anos atrás, quando a gente tinha... A Expo para nós era a feirinha ali no dia da largada da corrida. A gente comprava ali shorts de corrida com aquela bandeirinha do Brasil, que se pagava, sei lá, hoje um valor de talvez R$30, R$40. E hoje a gente, claro que você tem o produto nacional, mas ainda o produto nacional, por causa do custo do país, já não é mais por esse valor. Então acaba me assustando um pouco esses valores de produtos. E claro que tem público para tudo, tem gente que do ponto de vista financeiro não é um problema, então eu vou investir, porque para mim isso não vai fazer qualquer diferença, mas eu bato sempre na mesma tecla, você incansável ou chato pra cacete com relação a isso.
Imagina, que isso.
O mais caro não é o melhor.
Ou nem sempre é o melhor.
Ou nem sempre é o melhor. Só que essa associação existe o tempo inteiro.
Mas eu acho que isso é uma associação, a gente vai falar sobre tudo o resto que você falou, mas é uma associação acho que meio padrão do ser humano, não é só para o universo da corrida. Né? Se você chegar numa loja de carro e te mostrar um carro que custa 50 e outro custa 100, na cabeça de todo mundo o carro de 100 é melhor. Mesmo que não seja, ou que o cara só esteja falando aquele valor ali para te mostrar e te convencer de alguma coisa. Né? Então, de fato, a gente... Ou quem quiser, pode ser o vinho, pode ser qualquer coisa que a gente o preço está um pouco mais alto, a gente tende a valorizar um pouco mais, seja o desenvolvimento, seja a aparência, seja a tecnologia. A gente acaba acreditando, porque de fato o mundo capitalista é esse, que a gente vive, que a gente é impactado todo dia, sempre. Mas eu acho que uma das coisas que você falou ali, Rô, que me chamou a atenção, foi com relação a essa coisa do o quanto está sendo, tudo está um pouco mais caro, e eu acho que o que me impressiona mais é o quanto isso foi aceito pelas pessoas de uma forma ok.
Natural.
Natural, tipo, eu não vejo as pessoas inconformadas e não aderindo a esse tipo de coisa. Porque eu entendo uma pessoa, por exemplo, comprar um carro e querer pagar um pouco mais caro. Não tô dizendo, eu não gosto de carro, tá? Não faço a menor questão. Mas eu entendo, porque é uma coisa que você, de fato, você não vai comprar e vai ficar 6 meses com ele. Você vai comprar, você vai ficar alguns anos. Uns 2, 3, outros 8.
Meter a família dentro.
Né? Família, transporte, né? Tem uma série de coisas.
Combustível.
Independente, né? Até do status e tal, mas você tá falando, cara, você vai usar isso durante muito tempo, né? Você aceitar que você vai pagar um tênis, um GPS, a conta que a gente fala às vezes aqui, até gravando às vezes em bastidor, que ele coloca numa planilha anual ali de quanto ele está gastando ao longo do ano, só com acessórios, fora viagem, mas só com acessórios de corrida, dá uns 10 mil. E você fala, pô, 10 mil é uma moto, né? E desses 10 mil, termina o ano, você fala assim, e aí? Não, tudo que eu já, esses 10 mil eu já usei. É diferente do carro, é isso que eu falo do carro. O carro você pagou em 3 anos, se você quiser, você fica com ele pro resto da vida. Você fica com ele mais 15 anos, 20 anos. O tênis, você, mesmo o Balu que usa o Fast Switch dele lá, o Saucony há 4, 5 anos, não, mas assim, é uma exceção da exceção da exceção. Porque ele também tem outros tênis isso, e que ainda não rasgou.
Isso,
né? E é um tênis que dura. Os tênis atuais já estão durando menos. Por quê? Porque as marcas também entenderam que o material que gera um conforto, gera uma sensação boa e tudo mais, ele acaba mais rápido. E se está todo mundo pagando mais caro e acaba mais rápido, por que eu vou fazer um que dura mais? Vamos Sim. vender mais tênis.
Não faz sentido você criar um tênis que dure 5 anos.
Não sei se vocês sabem como é que veio a história daquele guia Michelin de restaurante. Vocês conhecem ou não?
Não lembro. Eu sei o guia, mas não sei a história de como surgiu.
O Michelin literalmente é da fábrica de pneu.
De pneus,
né? E aconteceu, durante uma época, eles falaram, a gente precisa fazer com que as pessoas andem mais de carro e gastem mais pneu. E daí a Michelin falou assim, então vamos encontrar em vários lugares, começou na Europa, para a gente colocar restaurantes que sejam tenham o nosso selo, para as pessoas irem até lá e rodarem mais de carro. Assim elas vão consumir mais pneu e a gente vai vender mais. E a história da corrida é essa. Para que eu vou fazer um negócio que dura mais? Seja um gadget qualquer, um GPS ou um fone de ouvido. Por que eu vou inventar um fone de ouvido que seja à prova d'água e resistente, que a bateria vai durar 3 anos? E esse cara vai ser meu cliente uma vez a cada 3 anos? Não é, é zero interessante. Uhum. Então, o que me surpreende mais... Eu já ouvi gente falar, mas você fala isso porque você ganha. Eu falo, não, ganhei tênis. Mas eu também, numa última viagem que eu fiz, eu comprei um tênis desse. Mas comprei porque ele estava em promoção. Porque se ele tivesse no preço cheio, eu não pagaria. Não pagaria. Pagar $200, $250 num tênis que eu vou usar 15 vezes? Eu tenho escola de filho para pagar.
Sim.
Não dá. Eu vou falar o quê? Sabe o que é a escola? Infelizmente, eu tenho que ter um tênis aqui que é bom porque eu tenho que correr, não vou pagar a mensalidade na escola do meu filho. Para mim isso não faz sentido, independente de ter ou não ter a condição. Acho que o que me choca, eu até queria saber vocês, ver o quanto todo mundo aceitou numa boa isso tudo. Aceitou ok, tipo, correr com um GPS de R$8.000.
Então, mas aí, Ri, nesses dois últimos anos, é onde a gente está analisando, onde a gente fez um episódio há 2 anos atrás. Com o retorno das provas, as inscrições, mesmo as provas que não aconteceram e estão acontecendo agora, as inscrições mudaram de valor, as provas estão mais caras, porque às vezes o que impacta também é exatamente isso. Às vezes o corredor pagar R$2.000, R$1.800, R$1.300 num tênis, ok. E quando ele se depara com uma inscrição de prova de R$150, ele fala, cara, os caras estão loucos. é um negócio meio estranho, né? Porque é um
disparate.
É, claro que você tem opção, quando você vai fazer a inscrição, às vezes, de não querer mais o kit completo, e aí você paga um pouco mais em conta. Mas ainda assim, o teu investimento acaba sendo maior, em algumas situações, do meu ponto de vista, sem tanta necessidade, do que o que você vai gastar em prova. Eu já fui extremamente transparente em alguns atendimentos para o corredor que está começando e ele de cara, de largada, querer investir em um modelo de R$2.000 com placa de carbono, sem placa, aonde? Será que não vale mais o investimento? Por mais que ele tenha condição financeira, social, será que não vale esse investimento em você buscar um treinador e pagar 10 de R$200 para você por um ano ser bem treinado, evoluir e aí buscar um equipamento? Já que do ponto de vista financeiro isso não faz diferença para você.
É isso. O que acabou acontecendo é que eu e o Balu, a gente está do outro lado aqui. Nós ficamos do lado mais pobre do cenário. E não é pobre, ninguém está, pelo amor de Deus, passando fome, não é isso. Mas a gente ficou do lado onde move menos dinheiro. Assim como organizador da prova. Você fala, pô, mas o cara colocou 10 mil pessoas na prova. Você fala, então, mas você já pensou você comprar quantos copinhos de água você tem que ter para 10 mil pessoas? Você já pensou que para você entregar uma camiseta para cada pessoa, você tem que fazer vezes 10 mil? Então, se ela custa R$20, vezes 10 mil, R$200 mil em camiseta, né? Se você for, mas tudo é vezes 10 mil. Então, o treinador, não estou dizendo que nós somos importantes, porque várias vezes a gente fala que você não precisa, teoricamente, de treinador para correr. Mas é o que você falou. Ao invés de você comprar um negócio que é tão caro assim... Se você comprar um que já vai te atender pela metade do preço, você vai ter o benefício de ter alguém que pode te ajudar a não cometer algum erro, ou chegar mais bem treinado em alguma prova, ou que seja para você ter um pouco mais de saúde, né, Balu?
Isso.
A gente fica com... E tem gente que fala assim, pô, mas eu vou pagar para receber treino só? Daí você fala, é isso, mas assim, você quer fazer sozinho? Você pode fazer sozinho. Mas se você quer ter o... Você pode, se quiser, você não precisa ir no médico, né? Você pode pôr no Google lá, né? Põe no Dr. Google, ele vai te falar tudo o que você tem. Você não precisa pagar, né? Se você quer ter dúvida de...
Você pode aprender um idioma novo...
Duolingo.
Duolingo, no Google. Só que você vai ter mais trabalho e tudo mais. Você paga uma
prestação fazer.
De serviço.
Exatamente. Pode. Prestação de serviço como qualquer outro.
Assim, né? Você pode construir o próprio tênis.
É isso.
Você
é.
Pode ir lá comprar.
Foi assim que apareceu a Nike, né?
Você pode comprar, que dá mais trabalho. Então você paga por um serviço. Né? Para não ter que fazer esse serviço. Eu não sei se o termo é aceitou pagar. Eu acho que tem sim as pessoas que aceitaram. Acham,
não, não é
assim,
todo mundo,
tem que,
né?
Pelo amor de Deus. Assim, tem muita gente que fala assim: não, esse é o valor. Eu tenho que pagar para poder correr. Tenho que pagar R$1.000 por um tênis para poder correr. Isso acontece. Eu acho que acontece menos com quem... mais, aliás. Acontece mais quando a pessoa ela não... É a expressão que eu gosto de usar, que ela não é sensível a preço. Então, para ela, tudo bem. Pagar um tênis de R$1.000, de R$2.000, de R$500. Para essa pessoa, não faz diferença. Assim, quando a gente vai comprar uma água com gás, você não anda duas quadras porque uma está 30 centavos mais barata. Você compra no primeiro bar que você... quer uma água com gás? Você vai lá,
você pega e paga.
Pega e paga. Assim, a pessoa pode fazer isso com o tênis. Eu acho que o que mais me incomoda nesse sentido é as pessoas que acham que ela precisa. Então, há essa confusão de valor e qualidade. Então, ela acha que se ela for... Eu agora, não falo isso com orgulho, porque eu queria experimentar mesmo. Comprei para literalmente experimentar. Comprei um tênis da Decathlon. Comprei, tá? Até porque a Decathlon não dá nada. Eu comprei um tênis da Decathlon, que é de marcha atlética, que um conhecido estava correndo. Falou, cara, esse tênis é muito bom, ele é flexível, ele é leve, baixo, igual do jeito que você gosta. Comprei. R$160. R$180. Três de R$60, sem juros e tal. O tênis é fantástico, tô usando ele, é o meu tênis principal de treino hoje, um tênis de R$160. Tô adorando, tô com ele há 3 semanas, tô adorando. O ponto é quando a pessoa ela não compra o tênis da Decathlon de R$180, porque ela acha que aquilo vai dar tendinite.
Exatamente.
Aí você fala assim, não, cara, tá tudo bem.
Ou que o de 1.000 vai se resolver e não vai ter problema
exatamente.
Nenhum.
Ou então, como eu tenho tendinite, eu tenho que usar um de 1.000. São as duas coisas, o de 180 vai te dar tendinite... E o de o, 500, o de 1.000 não.
O paralelo do carro que eu fiz é isso. O de 50, ou de 100, ou de 500 mil, ele vai te levar para o mesmo lugar.
Pro mesmo lugar.
E é isso que eu acho que as pessoas precisam
ter o tênis. Mas... E às vezes quando você pega... Se eu andar com uma... Você, os dois estão de carro aqui. É, se eu pego aqui uma Ferrari, ou sei lá, uma BMW de 500 mil, nós três, e vamos marcar um... Vamos para a USP, vocês vão chegar juntos. Porque... A minha BMW não vai ter espaço para correr mais rápido que o carro de vocês dois.
É isso.
Então, se a pessoa que corre a gente...
4 por mil ou 6 por mil, tanto
mas,
faz.
Mas existe faz. Essa diferença, até essa associação que você fez, Rê. Então, o cara, exemplo, putz, eu vou comprar esse carro esportivo aqui, independente do valor, eu vou comprar esse carro esportivo. Tudo bem, esse carro esportivo de R$1 milhão que o cara comprou, eu com o meu carro, a gente vai chegar no mesmo lugar. Pô, não, mas o que eu comprei de 1 milhão, eu vou chegar 5 horas mais rápido que você. Só que esse é o ponto. Você sabe dirigir esse carro? E quando a gente traz essa associação para o tênis de corrida, principalmente os placas de carbono que estão muito caros.
Nem conforto, nem o conforto do carro caro.
É a mesma coisa. Se você não souber ganhar uma Ferrari, a tendência de você bater é 100%.
Mas às vezes não é nem mais rápido. Às vezes até eu falo assim,
mas não é mais rápido, porque o trânsito é o mesmo. Né? A Ferrari eu não sei, mas uma BMW pode ser mais confortável do que um Gol. Um Gol, beleza. Ela não vai chegar mais rápido por causa do trânsito. Né? Então, assim,
ou pelo limite de velocidade que é imposto.
Isso.
Você vai pegar a estrada, exato. Os dois tem que andar
120. E aí a gente entra aqui, o que o Rita tá tentando explicar é que o tênis com placa ele não é mais confortável.
Exato, porque não é nem se assim ele vai fazer você performar. Tá bom, ele vai performar mais? Não, porque é você que tem que performar, né? Você é o motor do seu carro. Isso. Só que daí ainda tem um parte do conforto. Você fala assim, não, de repente eu posso ter um tênis de R$200 que... Gente, quem não gosta de coisa boa, fala que não gosta, tá mentindo. Todo mundo gosta de coisa boa. A gente quer dormir numa cama gostosa, a gente quer tomar banho num chuveiro que caia bastante água e caia água na temperatura que a gente escolhe. A gente quer comida boa.
Não é mais caro 100% à toa. Não é à toa.
Tem então, que seja... Tem marketing? Tem, mas tem muita tecnologia envolvida, tem muito estudo. Um dia desse eu estava num treino, um aluno falou assim, pô, mas quanto você acha que custa... Eu não sei o que ele perguntou, daí eu até dei o exemplo do telefone. Eu falei, quanto você acha que custa esse telefone aqui da maçãzinha aqui da Apple? Ele olhou assim, eu falei, cara, custo de fabricação, sem exagero, deve ser uns $20. Daí ele ficou me olhando e falou assim, ele não está cobrando o quanto custa, ele cobra quanto tempo ele teve que... fazer pesquisa, teve que desenvolver a hora de trabalho de todos os funcionários, a fábrica operando, o aluguel da Quinta Avenida, da Champs-Élysées.
O mercado acha que vale, né?
Não, tem tudo isso, o valor da marca, mas tudo isso, todos os funcionários que trabalham numa loja, em todas as lojas deles, quanto custa a loja em todos os lugares do mundo, você entendeu? Tem o desejo, tem uma série de coisas, e daí ele falou, putz, é mesmo, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, assim... E existe uma coisa que você cria um conceito muito grande, a Nike fez isso muito bem feito quando fez o Breaking Two, a primeira tentativa lá das 2 horas, que não era para tentar o Breaking Two, era para lançar o tênis daquele momento lá, né? era um começo de uma esteira de venda ali, de mostrar o produto, gerar um desejo, o cara mais rápido do mundo.
E que correndo, deu certo.
E que deu, não, incrível, exatamente. Só que daí...
Deu certo mesmo dando errado.
Mesmo não conquistando o tempo, eles conseguiram fazer... mudar a figura que a Nike tinha no mundo inteiro para o corredor de performance, porque era uma marca de desejo de um outfit, né? Ah, tá bom, tem um tênis ok, tinha um tênis ou outro, mas o corredor não corria de Nike, a grande massa. No Brasil, outras duas marcas, que era a ASICS e a Mizuno, dominavam assim a perder de vista o que acontecia, né? E não é que era barato, nessa época os tênis era o Creation... O Nirvana custava R$499, o Kayano e o Nimbus também R$499. Era tabelado os tênis que eram os mais caros na época. E depois, óbvio, foi mudando, foi crescendo, foi subindo, mas a coisa era muito mais... Putz, aumentou o imposto, o dólar subiu um pouco, e daí a gente via... Mas o preço subiu geral, não subiu o Brasil, não é mais o câmbio que tá sendo o problema. Né? A gente comprava tênis, lá o que o Rô falou, você comprava tênis por entre 100 e 120. Hoje é 120, 130 para cima. Não tem mais, praticamente, quando lança um tênis, dificilmente. Estou errado?
Não, e uma coisa importante em cima disso que a gente está falando. Claro, existe, do ponto de vista de confiabilidade, às vezes o corredor ele não acredita no produto nacional de falar, pô, isso daqui é feito no Brasil, 399, isso daqui... é feito lá fora, é importado, e aqui é R$1.000. Só que qual que é a condição? Às vezes ele fala, não, eu não gostei do acabamento, eu coloquei no pé, não gostei, ok. Só que a primeira associação é, putz, aqui vai me machucar e aqui impossível me machucar. Por ser um produto importado, ser um produto extremamente caro. Isso não é garantia de nada.
Não, não é. Não é. Não, e isso para tudo, né? O relógio também não quer dizer que ele vai ser, pegar 100%, que ele vai ser o melhor relógio do mundo. A única coisa que ele faz, todos os relógios, o cronômetro funciona, que é incrível. Né? Assim, eu falo constantemente, assim, enquanto as pessoas não souberem usar o GPS delas como relógio, só como cronômetro, elas não vão ser corredores melhores. Não vai. Não adianta, você pode comprar o mais caro ou o mais simples. Se você não souber dar um start, um stop e usar o lap do relógio, você não vai ser um bom corredor. Ah, mas eu corro bem. Tá bom, mas você poderia ser melhor. E daí, independente, né Balu? Independente de ser um relógio normal ou um relógio com GPS, que um que custa R$100, outro que custa R$8.000. Se você não faz isso, você não vai ser um corredor melhor. Você não vai... Ah, não, não consigo dar lap. Então, se você não consegue dar lap, faz o seguinte. Então, nem sai para correr. Porque, de fato, você tem que... Que é um exemplo bobo do que a gente traz para o tênis. Que a gente traz... Pô, mas e essa sua bermuda que você corre, Ricardo? É de compressão? É boa a compressão dela? Sei lá se é de compressão ou não. Eu corro a bermuda para ela não me dar assadura. Entendeu? Porque tem bolso para eu colocar o gel que eu vou levar, ou a chave do carro, ou o fone de ouvido, ou meu telefone. Eu não sei se tem compressão, qual o grau da compressão. É a que eu gosto, que me veste bem e que tá tudo certo.
Semana,
entendeu,
passada eu tinha um colega corredor reclamando que... Reclamando, ele estava se lamentando porque acho que não sei se o GPS dele morreu, alguma coisa, ele teria que comprar um outro. Ele tava, ele falou, nossa, agora precisa, né?
Vou ter que pedir um crediário ali.
Aí, eu falei, cara, compra um cronômetro. Tipo, ele não sabia, imagina, ele corre, não sabia que você pode chegar numa Decathlon da vida e pagar, sei lá, tá R$150 um cronômetro da Decathlon. Eu falei, cara, você não precisa gastar R$3.000 num... Ele tava procurando um simples. Ah, tá, o modelo tal, tá R$3.000. Falei, cara, beleza, você não tem esses R$3.000 agora? Compra um de R$150, R$200 na Decathlon, tá resolvido, cara.
Eu vou ler aqui.
É um cara que corre sempre no mesmo lugar, você já sabe as distâncias de tudo.
Uma mensagem que eu recebi de uma aluna, ela tinha um GPS, quebrou o GPS, ela mandou arrumada. Ela mandou mensagem assim, ó. Não sei que ritmo estou fazendo, mas a sensação tem sido ótima. Estou até gostando de correr sem relógio. Então, assim, cara, é isso. Porque quebrou o relógio, acontece. Acabou a bateria do relógio, acontece. Perdeu o relógio. Você não vai poder correr? Você tem que ter? Não, você vai deixar de ter o prazer, você vai deixar de ter todos os benefícios que todo mundo que ouve aqui acha que tem.
E aqui, a gente, os três aqui, correm sempre em...
lugares conhecidos.
Conhecidos, então não preciso. Não estou indo num lugar X que eu não sei...
Não, tudo bem, tem dia que é legal a gente pega o ritmo, olha, sabe, quando tá correndo. Sim, mas... Tá tudo certo, mas assim, você não precisa necessariamente disso. Exato. Né? Então, pô, tá bom, quebrou meu relógio? Tá bom, vou correr aqui nesse lugar que eu sei que tem mais ou menos os 800 metros. Tá bom, dá 10 voltas ali, você sabe que você correu entre 8 e 9 quilômetros e a coisa tá tudo bem. Né? Eu acho que essa história do... É engraçado, porque a gente vê assim o quanto o Rô, quando ele fez um post do falando lá da Maratona de São Paulo, que fez o shoe count, ele falou que ele ficou impressionado com a quantidade de pessoas correndo com tênis de placa de carbono e fazendo um tempo muito alto.
Que iam fechar a prova com de 5 a 6 horas de prova.
De 5 a 6 horas a maratona. E assim, além do tempo ser muito alto, normalmente o corpo das pessoas não era um corpo que...
não era a estrutura corporal para aquele tipo de tênis.
Exatamente, né? Você foi mais... Eu tentei ser delicado, mas você foi mais assertivo. E muita gente não aceitou muito bem isso. Ah, mas eu tenho direito, né?
Total,
não,
100%.
De fato, ninguém tá ligando, né?
Todo mundo tem direito a fazer o que quer. Eu canso de falar aqui, você pode fazer o que você quiser, com aonde você quiser, com o que você tem ou o que você não tem. Tá tudo certo, mas é mais assim, você não precisa disso. E muitas vezes isso pode ser até que não te faça bem. Tem gente que às vezes correr com GPS é ruim. Essa pessoa às vezes ela se limita. Tem às vezes correr com um tênis desse, com uma pessoa que às vezes tá, meu, com 15, 20 quilos acima. Para ela até pode estar se achando mais magra, porque de repente ela perdeu muito peso. Mas ainda está com uma estrutura corporal muito pesada para correr com tênis que você pisa e o teu pé vai para tudo quanto é lado. Essa pessoa não tem estrutura muscular para aguentar e fazer 5 horas, né? Uma coisa é a gente olhar os quenianos correndo para 2 horas e pouco, pesando 55 quilos.
com tênis que pisa de qualquer jeito.
O Steve Maggins falou um negócio que é muito interessante, eu gosto desse raciocínio dele, na expressão, na verdade. Ele fala que você nunca constrói uma casa pelo telhado, né? Você vai pela base, vem subindo. Ele fala que essas coisas, um tênis de placa, ele é a cereja no bolo. Então a pessoa não fez o bolo ainda. Ela não fez o bolo. Não
fez a massa, né?
Mas ela está procurando a cereja para comprar. Então a pessoa que está correndo 5 ou 6 horas, que está muito acima do peso, ela está procurando em comprar um tênis de R$2.000. Você, cara, se a gente fizer a parte de... Por exemplo, no caso de uma pessoa que está muito acima do peso. A gente sabe, na prática, que perdeu peso, ela vai acelerar muito rápido. Esses dias eu postei um story que, para mim, é muito revelador, assim, chocante. Um cara que tinha 85, ele caiu até 65. Não sei se é 85 a 65 ou 95 a 65. Os stories, a diferença é que esse cara corria velocidade porque foi perdendo 10 quilos. Se a pessoa ela quer, porque ela quer correr melhor, mas se ela focasse em mais treino, perder peso e tudo mais, ela o tênis passa a ser, né?
Detalhe. É um detalhe. Eu comecei a dar risada quando você falou, porque em 97, sei lá, 98, que eu fui, quando eu fui fazer minha primeira maratona lá na Disney, eu não tinha ainda aparelho de DVD em casa, também não era uma coisa tão comum, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, cara, eu vou trazer. Antes de eu comprar o aparelho de DVD, porque ainda tinha aquela época de Zona 1, Zona 4, né?
Nossa,
que os DVDs de lá não liam aqui, e daí eu ia comprar o aparelho lá, daí os DVDs daqui não liam, daí você ficava sabendo de um cara que desbloqueava aquelas coisas, né? Enfim, daí antes de comprar o aparelho, eu comprei dois DVDs. Mas é isso, o cara que vai correr, ele antes dele estar correndo bem, dele estar com, né, com uma forma física boa, antes dele chegar no peso que ele acha que ele tem que estar, ele já compra um tênis que ele só poderia usar, sei lá, de repente, dali um ano, né? Então acho que é isso, a pessoa tenta antecipar alguma coisa,
e entra ali, uma ansiedade. De novo na questão do que aconteceu no post do que as pessoas, não, mas eu tenho direito, eu sei que você tem direito. A gente está querendo dizer que, para aquela pessoa que não sabe, a gente está querendo falar com um desinformado, que ele acha que ele precisa daquilo. Assim, você quer melhorar, o foco é outro, você não, e você pode melhorar sem ter isso, porque, de novo, a gente tem que baixar a barreira de entrada.
Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Eu acho que assim, acho que as empresas têm que ganhar, organizadores de prova têm que ganhar, nutricionista tem que ganhar.
A pessoa tem que gastar dinheiro, realizar o sonho.
Tá tudo certo. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu acho que a proporção, por exemplo, de quanto se cobra por uma série de coisas que são teoricamente não necessárias é muito maior do que a gente vê, por exemplo, um organizador de prova. É um cara que teria que ganhar muito mais dinheiro. Porque um organizador de prova, se ele organiza 5 provas no ano, ele mantém uma empresa durante 12 meses, pagando imposto, fazendo tudo que tem que fazer, com uma responsabilidade absurdamente grande, para ele operar 5 dias ao longo do ano. E não é que, óbvio, ele só trabalha 5 dias. Não, ele trabalha 365 para executar 5 dias de trabalho. E esse cara tem que ganhar muito dinheiro. E esse cara tinha que chegar e falar assim, minha prova custa R$400. Ela não custa 120.
O ticket médio do
fica, tá do nosso lado, Balu. Ficou baixo.
Sim, eu acho que igual treinador e organizador é baixo.
O posicionamento, você vê que lá fora aumentou. O preço da inscrição de todas as grandes provas aumentaram. Porque eles entenderam que não adianta, vai colocar mais do que 50 mil em Nova York? Não vai colocar mais do que isso. Então como é que ele vai ganhar dinheiro? Como é que esse cara vai falar assim, como é que eu mantenho uma empresa? E tem as provas
que estão colocando menos por causa da pandemia. Por lei, né? Por força da lei. Não pode colocar 30 mil, então colocar 20 mil, tá? Beleza. Eu vou ter a mesma festa com menos pagantes. O que eu faço?
É isso aí, eu preciso operar.
Mas tem menos estrutura. Sim, você tem parte da estrutura reduzida, mas os 42 quilômetros são os mesmos 42 quilômetros. Gradis são os mesmos gradis. Então, eu alivio um pouco.
Não, e você perde em outros lugares,
e
né?
Inflação,
em vez de eu fazer mais 50 mil camisetas, eu faço 25 mil. Pela metade. Então, o preço que você paga para produzir medalha, para pagar camiseta, é mais caro.
Mais caro.
Por unidade. Ah, quanto, né? Se você chegou
no fornecedor qualquer. Você pagava R$30 em uma, agora você vai pagar R$35.
Daí você faz isso vezes 25 mil.
É. Né? E aqui, eu acho que lá fora não existe essa opção. Que começou, acho que é recente, essa história de quando você vai fazer uma prova, você escolhe. Eu não quero camiseta, sei lá.
Recente em poucas provas.
Aqui, né? Só que ainda assim, independente, você vai, por exemplo, correr uma rock and roll que é tradicional, mas né, longe de ser uma major, seja uma maratona ou uma meia, não é barato a inscrição em dólar lá fora.
Não,
e o kit eu falo por comprovação. uma camiseta que muitas vezes deixa a desejar para a camiseta.
Sim,
aqui,
né?
eu corri
rock and roll,
cara. Você paga sem reclamar. É o preço.
Camiseta
aqui,
de poliéster.
Aqui a gente fica fazendo esse dois pesos e duas medidas, né?
Eu acho que assim é questão de valorização, Rô. Eu acho que você falar que você faz uma prova de uma organizadora X de meia maratona, nunca. Desculpa, organizadores, infelizmente, fico triste por vocês, assim como ficou triste pelo meu lado, que a gente também tá junto. Nunca vai ser um atrativo e nunca vai dar status para as pessoas. Nenhuma prova no Brasil, infelizmente. Eu gostaria que fosse
mas
o contrário.
Por quê?
Não, porque é diferente. É igual o produto, entendeu? Assim, eu
você falar... tá comparando lá com lá fora?
É isso? Porque assim, você se inscrever numa prova que mais 10 mil pessoas se inscrevem no Brasil, por exemplo, nunca vai ser um status. Isso nunca vai dar status para ninguém. Nenhuma prova no Brasil vai te dar status. Infelizmente. Eu gostaria que tivesse uma prova desejo, onde não é todo mundo que se inscreve, que tem uma fila gigantesca, qualquer mecanismo que fosse, como tem lá fora. Então as pessoas, quando elas vão fazer lá fora, elas até reclamam, tem uns que não reclamam, porque, mas não é o valor, é... Não, porque, puta, você viu o valor da inscrição de Nova York? Beleza, não vai, cara. Mas ele quer falar que ele vai para Nova York, porque isso dá um status. Ele fala que ele vai fazer a maratona de Nova York. Ele vai fazer tal prova, que, pô, eu fui lá, que absurdo, que você vai na Expo, aquilo é gigantesca, e os caras cobrando isso. Fala assim, cara, não vai, não compra. Por que você não faz isso no Brasil? Porque eu acho que tem isso, eu acho que o tênis que você falou do exemplo, as pessoas querem comprar por quê? Porque elas querem ter aquilo. Por quê? Porque aquele tênis gera um status. Um tênis legal, um relógio legal, uma camiseta bacana.
Você fala isso, as pessoas entendem muito... Muito ruim. Né?
Exato, mas infelizmente eu não tô criticando, gente. É o que eu falei, quem não gosta de coisa boa? Não é por mal, todo mundo gosta de coisa boa. Entendeu? Só que infelizmente é muito mais valorizado o produto do que o serviço. É muito mais valorizado qualquer acessório pra você vestir, pra você correr, do que uma prova. Então, infelizmente no Brasil não se criou esse desejo. Pode ser por um erro de posicionamento, pode ser por prostituição de ter milhares de organizadores que organizam qualquer prova, entrega qualquer coisa. Pode ser. Assim como os treinadores, né? Assim como os treinadores. Tem treinador que vende aí pra empresa, vou dar treino pra 100 pessoas cobrando 40, 50 reais por pessoa. Você fala, cara, como 100 pessoas é esse valor? Você tá louco? Que tipo de trabalho, que de serviço que você vai oferecer? Mas por quê? Porque não valoriza. Então o mercado não consegue crescer.
É assim.
Entendeu? Você fala, o preço de uma assessoria esportiva hoje é o preço de uma sessão de fisioterapia que se você for pagar particular, se você não for fazer do convênio.
Para
ficar uma hora. Isso. Uma única hora que o cara ele fala assim, o que você tem? Tenho isso. Beleza, falou. Brinca de mudinho uma hora aí, falou. Né? Relógio contando, papapá. Não estou dizendo que não vale a fisioterapia, mas estou dizendo é o quanto cada coisa é valorizada ou não. Então, o produto é valorizado porque ele gera um status, ele tem aquela coisa do desejo. A corrida não tem. A corrida dificilmente no Brasil você vai ter. E mesmo o Mundial, quando você tem, esse cara que está indo lá fora, ele já está no status do resto. Ele já está com a camiseta bacana, já está com óculos legal, já está com tudo bacana. Então, acho que tem esse aceite do produto, envolveu muito assim, putz, é caro, né, cara? Ah, é caro, mas, meu, eu vou lá, eu compro e tá tudo certo, porque, meu, vou ter esse tênis aqui que é bacana pra caramba. Então, acho que tem um lado aí do... É isso que me preocupa, volto pro começo do episódio. Foi isso que, entre aspas, me preocupa um pouco, que é esse tipo de aceite, de tipo, ah, tá bom, cara, eu vou lá, eu compro um outro relógio, porque quebrou o meu, e tá tudo certo, eu vou pagar um preço de um... Quase, meu, assim, você pega
Eu vou te falar, GPS, uma bicicleta... Não, GPS Premium hoje, R$12.000. R$12.000. Ah, vale, não vale? Vem a discussão. Mas será que você precisa desses 12 mil? Ah, o que o relógio tem? Eu tenho um vidro de safira, porque não... Cara, entendeu? Então, o quanto que isso... Se for, cara, eu tenho, sei lá, a minha conta bancária é infinita, nunca vai acabar tudo, maravilha. Agora, o quanto efetivamente isso é... vai fazer a diferença para você de melhoria de treinamento, etc. Talvez não faça, muito mais. Aí é onde entra o status.
É isso.
Para mim, nesse lance todo, o que me preocupa é a pessoa que é de fora, ela achar que essa é a norma.
Que para fazer parte desse rolê, ela tem que ter isso, né?
Isso é o que me preocupa. Me preocupa no sentido de, meu Deus, né, tirar meu sono, mas às vezes tá lá conversando com alguém...
Não, que o mercado...
A pessoa, nossa, não, mas
o mercado tem que crescer, tênis, né, Balu?
O GPS básico, R$4.000, o tênis de mil.
Eu não sei se foi o Rick que deu exemplo, e a gente sabe que é isso que acontece. Exemplo, se você entra numa Apple nos Estados Unidos, você quer comprar o MacBook Pro Pica, o cara vai falar, por que você quer comprar esse? O cara vai falar, você tá louco? Não,
você não precisa.
Você não vai usar metade disso. Se houvesse essa dependência da venda em cima de comissão, etc., ok, que a gente sabe que aqui às vezes acontece, mas lá é muito mais do ponto de vista técnico.
É, mas eu acho que é uma cultura de você fazer o quê? É, você faz a roda girar em todos os aspectos e constantemente, Rô. Então, que é o que o Balu falou. A gente sabe que assim, lá fora é assim, vamos consumir geral. Então, você não. Óbvio que tudo subiu, mas as pessoas têm um hábito de consumir lá.
Maior consciência.
E eles sabem que assim, tá bom, eu vou trocar, mas assim, é diferente, porque o 150 ou $200 não são R$2.000. Proporcionalmente.
Ah, não.
Né?
Não.
Então, R$2.000 no Brasil não são $200 lá fora. Não. Né? Não estou dizendo que está certo ou está errado a conversão, não é isso. Eu estou dizendo que o fato do poder aquisitivo, como a gente já falou, do cara que vai querer experimentar um tênis novo por R$500, ele fala, cara, não vou, eu vou pagar 800 no que eu estou acostumado, porque 500 é muito para jogar fora, para eu arriscar. Né? Não, às vezes não é nem o mais caro, às vezes é até o mais barato. Só que na hora que ele tem essa informação, eu acho que esse que é o ponto. Você consegue fazer a roda girar e para todo mundo. O cara da Apple chegar e falar que você não precisa de um MacBook mais bacana que existe, ele fala, cara, você vai trabalhar com isso? Não. Você vai trabalhar o quê? Que nem a gente, só com áudio aqui no computador? Cara, você não precisa pegar o melhor de todos. Você pega esse daqui que você vai gastar $400 a menos.
Entrega tudo.
Ele vai entregar tudo muito bem para você com a mesma velocidade. Você não vai trabalhar com vídeo. Pô, bacana. Como é que eu posso não querer consumir um outro produto dessa empresa numa outra vez? Você entendeu? Eu acho que é aí que daí você, que é o que o Balu falou. O que preocupa ele é essa barreira de entrada. Se a gente chega e fala aqui que o cara não precisa disso e você mostra, não tem problema. Carro também. O Golzinho ou a BMW vai levar para o meu lugar.
É, vou e volto para o trabalho. Beleza, o Gol entrega.
O Gol entrega. Né? Quando você vai contratar um serviço de retirada de documento em qualquer lugar, você pergunta que moto ou que carro o cara está indo? Não. Você contrata, você não sabe se ele tá de moto, se ele tá de bicicleta, se ele tá de carro, se ele tá de carona, se ele tá de Uber. Você não sabe nada disso. Então, acho que são coisas que a gente tem que, de fato, alinhar para falar assim, até que ponto não vale a pena a gente tentar simplificar um pouquinho para aumentar esse mercado. Porque a partir do momento que tem mais gente, você vai vender mais. Eu vou ter mais aluno, o Balu vai ter mais aluno, mais paciente. Você vai ter mais cliente, todo mundo acaba ganhando e todas as marcas também. E daí você olha e fala assim, poxa, eu não preciso, né? É o que o organizador de prova faz hoje. Porque ele cobrar 150 ou 170, às vezes ele vai perder 5% da prova dele. Mas esse aumento foi de 10%, 12%. Então, teoricamente, ele mantém o faturamento e se ele vender a mesma quantidade, ele ganha mais. E ele vai conseguir entregar uma prova melhor e vai ganhar o dinheiro dele como ele deveria ganhar.
E muda a nossa relação de sentimento com uma atividade. Uma coisa você fala assim, ah, não, estou fazendo algo que consome por mês, né, R$1.000, eu consome R$200. O ser humano funciona assim, né? Ele pesa as coisas. Não, isso aqui me traz essa satisfação por esse preço.
Mesmo quem não faz planilha pesa.
Eu não faço planilha. Mas, pô, eu sei, toda vez que eu for comprar um tênis, ah, não, R$1.500, pô, esse hobby tá ficando caro, hein? R$1.500, eu começo a fazer outra coisa. Eu não falo, ah, eu comprei um tênis, R$180,
então, daí você põe R$1.500 de tênis, mais a parcela do GPS, mais o suplemento, mais a inscrição de prova, mais a assessoria esportiva. Você fala, o cara olha no final do mês e ele fala, pô, a assessoria tá cara.
A assessoria tá cara. Porque a assessoria é recorrente.
É recorrente. Né? Você entendeu? Só que assim, a assessoria num ano você vai gastar, sei lá, 3 mil. Umas mais, umas menos. Você fala, pô, mas você usou 365 dias. Se o cara quiser, ele manda mensagem todo dia pro Balu. Ele manda todo dia mensagem pra mim. Me liga. Né? Assim, ele tem uma troca de alguma coisa. Só que é o serviço. Né? É o serviço que muitas vezes ele é invisível, né? Ele não é mensurável. É
uma educação, né?
Exatamente. Então acho que. De fato, eu acho que tem que ter uma não uma reorganização, mas é o que o Balu falou. Eu acho que tem tentar colocar menos isso, tentar expor menos. Eu acho que essa coisa do... Paguei tanto, tá caro.
É enxergar de novo o bolo como ele é, o que importa. Né? Se você está procurando... Você nem comprou a farinha, está procurando a cereja, você está enxergando a coisa de um modo errado.
É, não, não vale a pena. Eu acho que quando você acabar de fazer o bolo, a cereja já não vai estar mais boa. É. já vai estar estragada. Embora eu não goste de cereja, eu comeria o bolo sem cereja. É boa. Beleza, galera. Então é isso aí. Desculpa o excesso do devaneio aqui, mas aqui é um tema que a gente sempre fala nos bastidores e daí a gente falou, vamos colocar aqui no episódio. Valeu, um abraço.